Senhores deputados, vamos iniciar os trabalhos. Isto não está, não está ouvindo bem, não. Está a ouvir bem. Bom dia, senhores deputados. Eu agradeço algum silêncio na sala para dar início aos trabalhos. Eu compreendo que esta primeira reunião e o reencontro de muitas pessoas tem esta alegria, mas agradeço algum silêncio na sala para iniciar os trabalhos. Agradeço que o PSD se sente para iniciar os trabalhos. Muito obrigada. Reitero um bom dia a todos e agradeço que de facto haja algum silêncio enquanto estão a prosseguir os trabalhos, porque fica um bocadinho difícil depois haver na sala ouvirmos e fazerem-se ouvir, que é importante. Temos como ponto 1 da ordem do dia a apresentação e apreciação de propostas para a constituição de subcomissões e grupos de trabalho. As propostas podem ser apresentadas hoje ou podem ser remetidas, entretanto, até ao dia de hoje, para na próxima reunião conseguirmos fechar este assunto. Não sei se algum grupo parlamentar já tem alguma proposta para a constituição de algum grupo de trabalho ou de alguma subcomissão. Sra. Deputada Isabel Moreira, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, nós ficávamos confortáveis que as subcomissões ficassem as mesmas que eram na legislatura anterior. Portanto, quanto a isso, penso que estamos todos e todas de acordo. Não sei se alguém quer propor outro tipo de subcomissão. Não.
Deputado Pedro Sousa.
Da parte do PSD, nós iremos apresentar até ao final de hoje, via e-mail, a nossa proposta relativamente à constituição de subcomissões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega não vai apresentar qualquer proposta. Estaríamos confortáveis também com aquelas que já existiam. No entanto, uma vez que irão haver outras propostas, deixamos para uma outra altura, se calhar, opinar sobre o assunto. Obrigada.
Muito obrigada. A única questão que me parece mais urgente, digamos assim, é aquela constituição do grupo de trabalho para as petições e audições, que cria alguma entropia ao facto de não estar feita, porque começam a surgir e seria conveniente, com alguma celeridade, nós termos a funcionar este grupo de trabalho, porque para conseguirmos também depois dar resposta a todos os pedidos que vão entrando. E, portanto, agradeço aos senhores coordenadores e dos grupos parlamentares que indicassem os membros para este grupo de trabalho, que este grupo de trabalho é muito urgente que comece efetivamente a trabalhar. Sim, se conseguirem até ao final do dia dar-nos essa indicação, seria útil. Então, vamos agora ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é a apresentação das propostas para o regulamento da Comissão. Penso que receberam todos um draft feito pelos serviços, como ajuda, porque a única fizemos já a adaptação das alterações regimentais que nunca foram vertidas no anterior regulamento e que agora estão nesta proposta que enviámos. E fico à espera que me digam e que tenham os vossos contributos para algumas alterações que entendam. Sim, o único partido que nos entregou até agora uma proposta foi o PSD, com uma proposta que já nos fez chegar. Não sei se há mais alguma proposta para o regulamento desta comissão. Já agora, eu, se não se importam, enquanto estão a consultar, vou só dar nota em relação ao regulamento, vou só fazer aqui algumas considerações. A aprovação do regulamento está, no entanto, ainda condicionada pela aprovação das grelhas das audições, que aguarda ainda uma deliberação da Conferência de Líderes. Portanto, estas, só para dar nota destes condicionantes. E pela definição das competências da Comissão, que aguarda ainda a aprovação da orgânica do Governo. Portanto, nós temos ainda estas condicionantes. E, portanto, e ainda pela deliberação da Conferência de Presidentes de Comissões, que depois é que fazem o espelho, adequam as competências de cada Comissão na sequência da aprovação da orgânica do Governo. Isto ainda pode ter aqui algum critério que venha a ser preciso depois ter em conta e fazer alguma adaptação ainda ao regulamento por força disto. Se não, enquanto não houver um novo regulamento, nós vamos aplicando o regulamento que existe, aliás, conforme o RAR bem define, que terá que ser assim. Podemos, no entanto, aprovar já, se assim entenderem, as normas que não se encontram condicionadas por estas matérias que eu referi, e ficar só, deixo à vossa consideração, se entendem que possa ser assim.
O grupo do PSD não se opõe e concorda com essa estratégia.
Também concordamos.
Como há uma proposta de regulamento com umas ligeiras alterações do PSD, eu não sei se tiveram oportunidade de ver, estão nos documentos que enviámos, as propostas do PSD estão a cor de laranja. Não sei se há alguma oposição a estas alterações que são propostas. Que no fundo vem afinar um bocadinho mais a... Sim, sim, faz favor, deputada Isabel.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu estive a ver as propostas, tivemos a ver as propostas de alteração e gostava de só um esclarecimento ao PSD. Pelo que nos pareceu, são afinações e procuram adaptar a redação àquilo que foram as alterações do regimento, certo? É isso. Pronto, muito obrigada.
Senhor Presidente.
Sim. Deputada Cristina Sousa, por favor.
Rodrigues. Relativamente às propostas de alteração do PSD, nós recebemos-las ontem durante a tarde, não tivemos ainda a oportunidade de as analisar, pelo que pediríamos para as fazer aqui a discussão na próxima reunião da Comissão. Obrigada.
Pode ser aprovado na próxima reunião, não vejo problema nenhum, apesar de me parecer que as propostas em causa apenas são uma transposição do RAR, do regimento da Assembleia, para o regulamento. Mas tem todo o direito de ver e dar a sua opinião e, portanto, verão e poderão, poderemos depois no final, no seguimento, na próxima reunião, fazer a aprovação do RAR e do RAR. Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, por favor.
Sra. Presidente, é só uma forma de começarmos a organizar os trabalhos. Eu ia pedir uma coisa, que quando fossem distribuídos documentos que constituam alterações a documentos anteriores, que as alterações não sejam feitas apenas com o sistema de cores. Para mim é muito difícil comparar as duas versões do documento, está bem? Se os serviços puderem ter isso em atenção, é mais simples, está bem?
Com certeza, Sra. Tem toda a razão e iremos, de facto, adaptar para que consiga também ter uma possibilidade de comparação. entramos então no ponto 3 da ordem de trabalhos para a apresentação e apreciação de propostas para o plano de atividades desta comissão. Os serviços também vos fizeram distribuir só para o anterior, para início de trabalho, para poderem trabalhar em cima. Não recebemos nenhuma proposta de plano de atividades. Presume-se que este satisfaz os grupos parlamentares em termos de plano de atividades ou pretendem fazer alguma acrescento, alguma alteração? Então este, o plano de atividades poderá ficar fechado? Alguém se opõe? Então o plano de atividades fica fechado, fica aprovado. No ponto 4, temos a distribuição de iniciativas legislativas com a nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. E então temos que baixaram à comissão o projeto de lei 27/15, que elimina a contraordenação.
Eu peço desculpa por voltar ao plano de atividades, mas estavam aqui os meus colegas a sugerir, que já fizemos noutras legislaturas e não está aqui, se concordassem, ficar a possibilidade de visitarmos estabelecimentos prisionais, se concordassem. Acrescentar esse ponto. Perdão? Pois, a hipótese, sim. No caso final. De haver essa subcomissão, lá está. Condicionado. Mas se houver a subcomissão, sim, se não houver a subcomissão, não.
Muito obrigada, Sra.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer que essas visitas costumam estar integradas na subcomissão e, portanto, antes mesmo de definirmos quais são as subcomissões que vão ser constituídas, creio que se calhar seria melhor adiar essa proposta do Partido Socialista para a próxima reunião.
Se me permitem, na página 3 do plano que vos foi distribuído, no final das visitas diz, outras visitas que venham a ser definidas, designadamente a estabelecimentos prisionais, tribunais, forças e serviços de segurança, entre outras. Portanto, penso que estará dentro do plano de atividades e não haverá necessidade. Entretanto, se fizer no âmbito de mais que uma comissão, também não vejo que seja um problema essa questão. Portanto, não vejo. Portanto, pode ficar fechado porque consta. A listagem depois do será feita oportunamente quando se decidir que estabelecimentos e aonde. Muito obrigada. Passemos à distribuição de iniciativas. É esta. Não acrescentou nenhuma. Não, não é esta. Está mais bonita. Então temos o projeto de lei que baixou, que elimina a contraordenação, que é da iniciativa liberal, e que elimina a contraordenação por não ter 3 exemplares para a documentação dos transportes de mercadoria. Este projeto de lei está em conexão com a 6ª, e a 6ª é a comissão competente para fazer o parceiro e, portanto, foi para a 6ª. O projeto de lei 32/15, também da iniciativa liberal, que facilita o acesso às cadernetas prediais do património imobiliário do Estado, também está em conexão com a 5ª e será o competente para a emissão de parecer a 5ª. O projeto de lei 7/16 do PCP, que atribui um suplemento de missão aos profissionais das forças e serviços de segurança, bem como o projeto de lei 11/16 do Chega, que determina a aplicação do regime de atribuição do suplemento de missão criado pelo decreto-lei número 139C/2023, 29 de dezembro, às forças de segurança, aos militares das Forças Armadas e outros trabalhadores que exerçam funções da autoridade ou de polícia criminal, e ainda ao projeto de lei 48 do PAN, que garante a atribuição de um suplemento de missão aos profissionais da PSP, da GNR, do CEPNA e do Corpo da Guarda. Eu e prisional da Polícia Marítima e da ASAI, alterando diversos diplomas. Eu li os três, fiz a menção aos três, porque como são todos sobre a mesma matéria, parece-me de economia processual que seja feita apenas um parecer sobre os três projetos, uma vez que são todos sobre a mesma matéria. O relator a designar para estes projetos cabe ao PSD.
O PSD concorda com a metodologia e indica o deputado António Rodrigues para relator.
Muito bem. Depois baixou também o projeto de lei 9 do PAN, que reduz o número de círculos eleitorais e cria um círculo nacional de compensação no âmbito das eleições para a Assembleia da República. O projeto de lei 10 do Bloco de Esquerda, que cria o círculo de compensação do território nacional na eleição para a Assembleia da República. O projeto de lei 20 do LIVRE, que revê a lei eleitoral consagrando um círculo nacional de compensação nas eleições para a Assembleia da República, e o projeto de lei 40 da Iniciativa Liberal, que introduz um círculo de compensação nacional nas eleições legislativas. Utilizando o mesmo critério do anterior, eu juntei estes quatro projetos também, porque é a mesma matéria, e para um único relator fazer o parecer, e o relator a designar cabe ao Partido Socialista.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica com imensa surpresa o deputado Pedro Delgado Alves.
Depois de saturada reflexão, baixou também o projeto de lei 8 do PAN, que densifica e alarga a tutela criminal dos animais, alterando o Código Penal, e este relatório, o relator a designar, cabe ao Chega.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indico-me a mim própria para ser relatora. Obrigada.
Temos o projeto de lei 12 do Bloco de Esquerda, que integra o suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça, e o relator cabe também ao Chega. Se não se importa, eu iria só explicar esta dinâmica, pode parecer estranho estar indicado as seguidas. Quando agrupamos vários projetos de lei, nós, para não estar a sobrecarregar sempre o mesmo partido a fazer os pareceres, nós consideramos per si para o método onde. Então, são quatro que nós consideramos para o método onde. Portanto, por isso mesmo, duas vezes seguidas, uma vez que houve quatro ao PS e quatro ao PSD, justificar só, porque, para não criar dúvidas nenhumas. Faz favor, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, agora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indica a deputada Vanessa Barata.
Baixou também o projeto de lei 38, que simplifica, alargando o prazo de validade do passaporte comum para maiores de 18 anos, acabando com a obrigatoriedade de devolução do passaporte anterior, e o relator a designar cabe ao PSD.
O Grupo Parlamentar do PSD indica-me a mim próprio.
Muito obrigada. Ainda o projeto de lei 44, que proíbe, do PCP, que proíbe o Estado de recorrer à arbitragem para resolução de litígio em matéria administrativa e fiscal. O relator a designar cabe ao Chega.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indico o deputado Rodrigo Tacha.
Baixaram também à Comissão quatro projetos de resolução. O projeto de resolução 6 do PAN, pela criação de gabinetes de atendimento à vítima de violência doméstica nos DIAP e em todas as comarcas judiciais no território nacional. Os projetos de resolução, não estando o PAN, têm a particularidade, apenas só os estou a referir, só para perceber se querem discuti-los em comissão ou querem que sejam discutidos em plenário. Uma vez que não tenho esta... vamos questionar... A Sra. Deputada Inês Sousa Real via e-mail para perceber como é que pretende fazer com o projeto de resolução dela. Depois temos o projeto de resolução 9/16 do Bloco, que recomenda ao Governo a equiparação do subsídio de risco da PSP e GNR ao da Polícia Judiciária. Também não... Como? Pergunto ao seu deputado, Fabianco, o que é que pretende-se discutir em plenário este projeto de resolução ou discutir em comissão?
Discutir em comissão, Sra. Presidente.
Depois temos o projeto de resolução 10 do Bloco de Esquerda. Aliás, estão três projetos do Bloco de Esquerda. É o 10, sobre a revisão das carreiras técnicas e criação da carreira única de técnico de reinserção no âmbito da Direção-Geral. A mesma questão que lhe coloco.
É para discutir em comissão também, Sra. Presidente.
E o projeto 11, requer revisão dos estatutos dos funcionários judiciais, valorização da respectiva carreira e abertura de procedimentos de recrutamento, também igualmente.
Igualmente, Sra. Presidente.
Em princípio, se estiver de acordo, o Bloco de Esquerda serão agendados para a própria discussão na próxima reunião.
Estamos de acordo, Sr. Presidente.
Obrigada. Temos ainda que nomear relator para o parecer sobre o relatório 2023 do Conselho de Fiscalização de Base de Dados de Perfis da ADN, nos termos da linha H do número 3 do artigo 2º e do artigo 16 da Lei de Organização e Funcionamento do próprio Conselho. O relatório já se encontra distribuído e o relator, a indicação do relator cabe ao PSD.
O Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Temos também as petições para distribuição. Temos petições que transitaram da anterior legislatura. Temos aqui duas petições, pelo menos, que transitaram da anterior legislatura, que é a petição número 253, que já tinha relator indicado na anterior legislatura, que é uma petição cujo assunto é: não queremos que as crianças e jovens sejam obrigados a partilhar os WCs e balneários com pessoas fisicamente do sexo oposto, e que já estava distribuída na anterior legislatura e penso que já tinha até feito algum trabalho, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Se não virem nenhum inconveniente, eu mantinha os mesmos relatores que transitaram, e se eventualmente se mantiverem como deputados, alguns poderão já não estar deputados, mas por acaso nestas duas mantêm-se, e portanto eu manteria os mesmos relatores, porque já iniciaram de um trabalho, não adianta estar, se não tiver oposição de nenhum grupo.
Não, Sr. Presidente, eu queria apenas fazer uma correção no ponto anterior. Em vez de indicar a Sra. Deputada Emília Cerqueira, que foi lá para o meu, queria indicar a Sra. Deputada Andréia Neto.
Com certeza. Portanto, ninguém se opõe a que se mantenham os mesmos, apesar de na petição seguinte, que é uma disponibilização de agendamentos para reagrupamento familiar, ela tinha sido distribuída à Sra. Deputada Inês Sousa Real e temos também que colher a anuência dela, porque se ela não quiser, voltará a ser, será redistribuída oportunamente, iremos perceber se ela quer continuar ou não. Depois, já nesta legislatura, entrou a petição número 257, cujo assunto é pela não imposição do título de residência da comunidade de países de língua portuguesa às pessoas naturais desses países. Entrou, portanto, em pleno período de dissolução. Temos aqui que nomear relator para esta petição, e esta petição reúne assinaturas para ser admitida, portanto será admitida e cabe indicar o Chega. Peço imensa desculpa, estou-me aqui os serviços a alertar, eu peço desculpa também, porque se a Sra. Deputada Inês Sousa Real não quiser manter aquela petição, fazer parecer sobre aquela petição, ser relatora, essa petição terá que ser para o PS. Se a deputada Inês Sousa Real se mantiver como relatora, esta indicação aqui, a indicação deste relator, desta petição, é do PS. Aceita? Pois não. A Inês.
Posso dizer que se a senhora deputada não quiser, e penso que quererá, porque já estava indicada, eu própria assumo. Pode ficar já com o nome subsidiário para facilitar.
É a petição seguinte, que se ela não aceita, será do PS. Se ela, Se ela aceitar, esta petição sobre o título de residência a que eu acabei de ler é do PS e não do Chega. Pronto. Então, o PS indica... Ok. Então, petição... depois temos mais duas petições, a 293 e 295, que só têm 5 assinaturas e, portanto, não são passíveis de ser admitidas para serem objeto de parecer. Pronto, nós admitimos-las, porque tomámos conhecimento delas e concluímos-las imediatamente, porque não temos, tomámos boa nota, todos leram o teor das petições, podem até usá-lo nos vossos trabalhos, mas não, há nomeação de relator e, portanto, não se dá-se por concluído este processo quanto a estas duas petições. Está colocado o ponto 6 na ordem de trabalhos, que é a distribuição de iniciativas europeias e nomeação de relatores. Não tendo ainda iniciativas europeias, eu resolvi não retirar só para poder dar a explicação que vou dar de seguida. É que não há ainda, por parte da CAI, a definição da metodologia ou do escrutínio das iniciativas europeias. Portanto, não podemos fazer, não nos chega, vamos aguardar que a CAI defina a sua metodologia, faça o escrutínio das iniciativas a enviar para esta comissão e depois lá chegaremos a fazer a distribuição. No ponto 7, designação dos representantes desta comissão para o júri do Prémio Barbosa de Melo. Portanto, este júri é um prémio, como sabem, em conexão com esta comissão e com a Comissão de Educação. Esta comissão terá que indicar dois membros da comissão para fazer parte do júri, um do PSD, outro do PS. A Educação já indicou os dois membros para constituir o júri. Eu, portanto, pergunto ao PSD quem é que indica, se já tem indicação de um membro para este júri.
O grupo PSD até ao final do dia de hoje enviará por escrito a indicação do nome.
Senhora, para o júri Barbosa de Melo.
No mesmo sentido, até ao final do dia indicará.
Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço que façam mesmo, porque é urgente a constituição deste júri, porque o regulamento não se encontra fechado e, portanto, as pessoas não podem começar a concorrer enquanto não estiver publicitado quem é o júri e o regulamento na sua íntegra. E, portanto, estamos a atrasar também a possibilidade das pessoas concorrerem ao prémio. Portanto, agradeço que mesmo até ao final do dia façam chegar. Também entraram e baixaram à comissão dois projetos de votos. O primeiro projeto de voto é um projeto de voto do Bloco de Esquerda e é um voto de pesar pelo falecimento de Ademir Araújo Moreno. Eu tenho aqui o voto. Ele foi distribuído a esta comissão porque se entendeu que o voto tinha um conteúdo que, tendo sido o falecimento, tendo sido deste senhor Ademir Moreno, a questão que estava em causa era uma questão de ter sido morto por racismo, não é? Por práticas racistas, por agressões, uma brutal agressão. De qualquer das formas, o projeto de voto não deixa de ser um projeto de voto pesar. Poderia ter sido um projeto de voto ou uma condenação pela morte por questões racistas e não lhe chamar voto de pesar. Porque sendo um voto de pesar, não deixa de ser um voto pela morte de alguém. E os votos de pesar não são discutidos nas comissões. E, portanto, eu gostava de ouvir a opinião dos vários grupos parlamentares sobre admitir ou não admitir, porque queria ser presidente. Se a questão que querem condenar é o racismo, o voto devia ser de condenação ao racismo, que teve como consequência a morte, o falecimento desta pessoa. Na minha opinião, agora deixo à consideração dos vários grupos parlamentares o que é que pensam sobre... Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente, dar duas notas. Quando se rearrumou a matéria dos votos, de facto, eles passaram a poder apenas ter uma única natureza. Não podem misturar-se como antigamente os votos de pesar e condenação, etc. Este, efetivamente, é um voto estrito de pesar. Portanto, nesse sentido, parece-nos que deveria ser daqueles votos que não precisaria de vir à comissão, porque ele é apenas de pesar pelo falecimento e logo a plenário para a aprovação. Se ele tivesse outra componente, ou melhor, se fosse um voto de condenação, é que aí sim teria natureza política. Portanto, a nós não nos chocaria que ele fosse tramitado no plenário e que fosse só discutido em plenário, sem mais.
Sim, o grupo do PSD acompanha o entendimento da mesa e do Partido Socialista.
Sr. Deputado, eu só peço que me dê um minuto, porque os nomes, por questões de gravação, eu tenho que lhe dar a palavra com o seu nome para não haver depois confusões nas atas. Sr. Deputado Pedro Sousa, faz favor.
O grupo parlamentar do PSD acompanha a posição da mesa e a posição expressa pelo Partido Socialista.
Muito obrigada. Sr. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É para dizer que subscrevemos também aquilo que é o entendimento do PS. Obrigada. Obrigada.
Deputado Fabiano Figueiredo. Peço desculpa que eu ainda não
tem
estou...
Não tem problema nenhum, Sra. Presidente. Eu creio que o meu nome não se confunde com o nome de mais nenhum deputado, portanto está identificado a quem queria passar a palavra. É um voto estritamente de pesar e é esse o entendimento. Houve na exposição de motivos é referida aquela que é a conclusão pela razão que levou a este infeliz acontecimento, mas é expressamente um voto de pesar.
Muito bem. Os serviços enviaram-no para aqui, mas nós iremos devolvê-lo para ser então levado a plenário. Muito obrigada. Entrou também um projeto de voto de saudação do Bloco de Esquerda, também peço desculpa, de saudação à decisão do Parlamento Europeu em defesa da inclusão do direito ao aborto na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, será discutido na próxima reunião também. Nos outros assuntos, tenho aqui só duas pequenas notas que vos quero deixar. Recebemos alguns pedidos de visita, nomeadamente um pedido do Conselho da Europa para uma visita da Provedoria de Justiça de uma delegação da República da Moldova. Tem 12 pessoas, para troca de experiências em matéria de imigração, asilo e proteção de refugiados e imigrantes. E já está confirmada esta visita, que irá ocorrer no próximo dia 16 de maio, quinta-feira, entre as 14 e as 15 horas. Portanto, depois dos serviços de dar-vos uma nota, vamos receber então esta delegação do Conselho da Europa sobre esta matéria. Há também um pedido de visita por parte de representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para tratar de políticas relativas ao acolhimento de vítimas de crimes e atos infracionais, bem como de mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica e sexual. Nós propusemos já uma data para fazer a visita e aguardamos a confirmação. Assim que tivermos, daremos também nota aos seus deputados todos. Também temos audições aqui que temos que agendar. Alguns são de agendamento obrigatório, outros eu vou colocar à vossa consideração. Temos as audições que temos que fazer da entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, que tem o parecer já distribuído referente ao ano 2023. Esta audição é obrigatória. Portanto, depois, oportunamente, iremos agendar para ou durante uma reunião, no final. Vou ainda inteirar-me da prática e do tempo que isto demorará para... O dos perfis da ADN, também do Conselho, já foi nomeado relator, mas também tem audição obrigatória, portanto, a dos perfis da ADN. Esta audição, como sabem, será feita à porta fechada e, portanto, depois também será dado nota do horário em que será feita. Provavelmente aguardaremos o parecer e depois do parecer agendaremos. Também recebemos do Procurador-Geral Adjunto, Dr. Ferreira Trindade, membro nacional de Portugal na Eurojuste, o relatório anual do Gabinete de Portugal na Eurojuste relativo ao ano de 23. Esta audição não é obrigatória, mas tem sempre acontecido ouvir nos últimos anos. Portanto, eu só queria deixar precisamente à consideração dos grupos parlamentares se mantemos esta prática de ouvir ou se, uma vez que não é obrigatória, não mantemos. Então, mantemos e ouviremos Eurojust. Recebemos, entretanto, de noite, durante a noite, o parecer do Conselho de Fiscalização sobre o funcionamento do CIRP, do Sistema de Informações da República Portuguesa. Este relatório não é objeto de parecer, portanto, não tem que terminar, é distribuído. Audição, costuma ser feita a audição, que é em conjunto com a Comissão de Defesa Nacional, com esta Comissão, com a Comissão de Defesa Nacional, e também é uma audição realizada à porta fechada, portanto, eu irei consertar-me com a Comissão de Defesa Nacional para marcação desta audição, que também é uma audição à porta fechada. Penso que é tudo. Penso que terminámos. Espero que tenha... Foi rápido. Espero que seja sempre rápido. A próxima reunião, já agora, agradecia só. A próxima reunião tem aqui uma questão. O dia da reunião é feriado. A próxima quarta-feira é o feriado do 1º de maio. Temos conhecimento que já há várias reuniões marcadas de comissões para o dia 30, terça-feira. Eu sei que para as pessoas que não são de Lisboa, vir no dia 30 para depois terem, ficarem aqui um feriado, podem sempre ir fazer umas visitas a Lisboa e conhecer melhor Lisboa no dia 1. Como as ordens de trabalho são curtas, eu também deixo à consideração dos senhores deputados coordenadores e dos grupos parlamentares, se pretendem que a reunião seja efetivamente marcada no dia 30 ou se entendem que nós poderíamos marcá-la na quinta-feira, entre as duas e as três, antes do início do plenário. Sou o deputado Pedro Delgado Alves.
Nós temos já uma reunião da transparência marcada para a mesma hora, portanto dava só essa nota, porque muitos dos... É na quinta às duas, porque é daquelas que faz dobradinha para muitos dos presentes e, portanto, para mim, dificulta.
Eu aguardo só, marcarei dia 30. No dia 30 de pós-plenário? Não, dia 2. O plenário é curto, não é? Pronto, é que também terças já estão todas ao final do dia e há uma comissão que vai fazer... Vai ser uma espécie de presidência aberta e vão fazer a reunião fora. Alguém se opõe a que a reunião seja no dia 2 pós-plenário? Está consensualizado? A próxima reunião será no dia 2, no final do plenário. Muito obrigada.